Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56. Marcos capítulo 14, versículos 43 a 52. E Lucas capítulo 22, versículos 47 a 53. Beijo de Judas. Um dos que acompanhavam a Jesus corta a orelha de um dos do séquito do sumo sacerdote, e Jesus o cura. Fuga dos discípulos. Mateus. Ainda ele não acabara de dizer isso, eis que chega Judas, um dos doze, e com ele grande turba armada de espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele em quem eu der um ósculo, esse é que é. Prendei-o. E aproximando-se de Jesus, disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe perguntou: amigo, a que vieste? Logo avançaram outros, que se lançaram sobre Jesus e o prenderam. Um, então, dos que estavam com Jesus, levando a mão à espada, a desembainhou e, brandindo-a contra um servo do sumo sacerdote, lhe cortou uma orelha. Jesus, porém, lhe disse: embainha a tua espada, pois que todos os que empunharem a espada perecerão. Acaso julgas que não posso rogar a meu Pai e que ele não me mandará imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, porém, se cumpriram as escrituras que declararam dever ser assim? E no mesmo instante, dirigindo-se à turba, disse: aqui viestes armados de espadas e varapaus para me prender, como se eu fora um ladrão. Entretanto, todos os dias, assentado entre vós, estava eu ensinando no templo, e não me prendestes. É que tudo isto acontece para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Marcos. Ele ainda falava quando chegou Judas, um dos doze, acompanhado de grande tropa de gente armada de espadas e varapaus, mandada pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal, dizendo: aquele em que eu der um ósculo, esse é que é. Prendei-o e levai-o com segurança. Tanto, pois, que chegou, dirigiu-se a Jesus e disse: mestre, eu te saúdo. E lhe deu um beijo. Logo, deitaram as mãos a Jesus e o prenderam. Um dos presentes desembainhou a espada e, golpeando um servo do sumo sacerdote, lhe cortou uma orelha. Jesus então lhes disse: viestes armados de espadas e varapaus para me prender, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. É que é preciso que as escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, seus discípulos fugiram todos. Seguia-o um mancebo, coberto unicamente com um lençol, e os soldados o prenderam. Ele, porém, largando o lençol, lhes fugiu nu das mãos. Lucas, Falava ele ainda, quando surgiu uma turba, vindo à sua frente um dos 12 apóstolos, a que se chamava Judas, o qual se chegou a Jesus para o beijar. Jesus o interpelou assim: "Pois que, Judas, com o ósculo entregas o Filho do Homem?" Vendo os que o rodeavam, o que ia acontecer, disseram: "Senhor, se os passássemos a espada." E um deles, com um golpe, decepou a orelha direita de um servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse: "Deixai-os, basta." E tocando a orelha do ferido, a curou. Depois, dirigindo-se aos príncipes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo, disse: "Viestes armados de espadas e varapaus, como contra um ladrão. Entretanto, todos os dias estava eu convosco no templo e nunca me deitastes as mãos. É que esta é a vossa hora e o poder das trevas." São fatos históricos que não reclamam comentários. Somente não percais de vista, e já o temos dito muitas vezes, que aqui, como sempre, as narrações dos quatro evangelistas se explicam e completam umas pelas outras. Podem atestar isso em João, capítulo 28, versículos 1 a 12. Eis, concordadas todas quatro, a narrativa integral dos fatos, tal como se passaram, no conjunto e nas particularidades. Judas, ao aproximar-se de Jesus para o oscular, disse: "Mestre, eu te saúdo." Jesus lhe respondeu: "Meu amigo, que vieste buscar aqui?" Ao mesmo tempo, os que acompanhavam a Judas avançaram. Jesus lhes veio ao encontro e perguntou: "A quem buscais?" Eles responderam: "A Jesus de Nazaré." Jesus retrucou: "Sou eu." Todos recuaram e caíram por terra. Segunda vez, Jesus lhes perguntou: "A quem buscais?" Eles responderam: "A Jesus de Nazaré." Jesus lhes replicou: "Já vos disse que sou eu, e pois que é a mim que buscais, deixai que estes se vão." Dirigindo-se a Judas, disse: "Pois que, Judas, entregas o Filho do Homem com um beijo." Os que rodeavam a Jesus, vendo o que ia suceder, disseram: "Senhor, se os passássemos a espada." E Simão Pedro, levantando a mão, a espada a desembainhou, e de um golpe cortou a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote, o de nome Malco. Jesus, voltando-se para Pedro, disse: "Embainha a tua espada, pois os que puxarem da espada, pela espada perecerão." E tocando com a mão a orelha de Malco, o curou. Continuando, disse ainda: "Pensas que não posso rogar a meu Pai e que este não me mandaria aqui de pronto mais de 12 legiões de anjos? Mas não é preciso que eu beba o cálice que meu Pai me deu? Como se cumpririam as Escrituras que declaram que isto tem que ser assim?" Em seguida, falando à multidão que os judeus mandaram para prendê-lo, aos príncipes dos sacerdotes, aos oficiais do templo, aos anciãs que com ela vieram, disse: "Aqui viestes armados de espadas e paus para me prender, como se eu fora um ladrão. Entretanto, todos os dias me tinhais sentado entre vós no templo a ensinar, e não me prendestes. É que é preciso que as Escrituras se cumpram. É que esta é a vossa hora e o poder das trevas." Então, os soldados, os oficiais e a gente mandada pelos judeus se apoderaram dele e o amarraram. Tudo isso se passou assim, a fim de que se cumprisse tudo quanto os profetas escreveram. Nessa ocasião, os discípulos de Jesus o abandonaram e fugiram todos. Entre os que se seguiam a Jesus, ia um mancebo, coberto unicamente com um lençol, e fugiu nu das mãos dos que o tinham prendido. Lembrai-vos de que Jesus, quando estes fatos ocorriam, era tido por um homem igual aos demais, de que lhe cumpria deixar que essa crença humana subsistisse, e compreendereis o motivo e o fim da linguagem de que usou, das palavras que o dirigiu assim a Judas, como aos que o acompanhavam. É exato que debaixo da influência mediúnica, João, dentro do quadro que lhe fora traçado, diz na sua narração evangélica que Jesus sabia tudo o que lhe havia de acontecer. É que então já se divulgara e espalhara pela multidão a revelação que o anjo fizera a Maria, a José, e que se mantivera secreta durante a missão terrena do Mestre, da concepção e do nascimento, tidos ambos por divinos e milagrosos pelos homens, que os não podiam explicar nem compreender em espírito e verdade. É que então a crença na divindade de Jesus já havia germinado no pensamento dos homens e criara raízes nas inteligências. Tudo o que se deu com relação à prisão de Jesus, ao ato de Pedro contra Malco e à cura deste, assim como as palavras que Jesus dirigiu a Judas, a Pedro e depois aos que formavam o séquito daquele, foram, conforme já o temos dito, um exemplo de caridade, de paciência e de poder. Quanto à queda dos primeiros que avançaram para se apoderarem de Jesus, ela resultou de uma ação fluídica, exercida pelos espíritos que cercavam o Mestre. Em todos os tempos houve, como há em vossos dias, exemplos desses efeitos, notadamente quando um subjugado é, pelo seu obsessor, atirado ao chão. Assim foi que aquele efeito físico se produziu. No meio de uma multidão qualquer, sempre se encontram organizações que mediunicamente podem ser utilizadas, se houver necessidade. Sabeis também que os espíritos superiores não precisam recorrer a esses meios e podem, sem o auxílio nem o concurso dos fluidos animalizados tomados aos encarnados, atrair a si os fluidos de que necessitem. Quanto à cura da orelha de Malco, o que se vos diz é que, tendo-a tocado Jesus, ela se curou. A orelha fora cortada, mas não totalmente, não fora decepada. Jesus a curou, detendo pela ação magnética a efusão do sangue. A emissão de certos fluidos magnéticos pode impedir a circulação do sangue, desviá-la ou ativá-la a esses efeitos, se pode obter tanto com o magnetismo humano como com o magnetismo espiritual. O magnetizador humano, auxiliado, se preciso, por espíritos benfazejos, poderia, em certos casos, obter o mesmo resultado. Tais fatos serão estudados e aplicados quando houver passado o tempo da ignorância voluntária. Quanto às palavras de Jesus a Pedro: embainha a tua espada, pois que todos os que puxarem da espada pela espada perecerão, encerravam um ensinamento para os apóstolos e para seus discípulos, para que os que quisessem ser ou tornar-se seus sucessores, para os que mais tarde se dariam tais e em geral para todos os homens daquela época e do futuro. Proferindo-as, mostrava-lhes o mestre que jamais deveriam defender com violência e com armas materiais a doutrina material que ele personifica. Quaisquer que fossem as agressões, quaisquer que fossem seus agressores, mostrava-lhes que unicamente morais deveriam ser sempre as armas que empregassem. Significava-lhes que, segundo a lei de Talião, serão punidos os que, usando de armas materiais, derem prova de que desprezam seus ensinamentos, exemplos e mandamentos. Elas continham igualmente uma advertência aos que, de futuro, se diriam e constituiriam diretores da Igreja do Cristo, dando-lhes a ver que jamais deveriam fazer deste mundo um reino para si, empunhando armas materiais como instrumentos de justiça humana ou de defesa contra os ataques exteriores. Quanto a estas últimas palavras dirigidas aos príncipes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãs do povo, todos os dias estava eu convosco no templo e não me prendestes. É que esta é a vossa hora e o poder das trevas. Elas não envolvem nenhuma ideia de fatalismo com relação àqueles a quem Jesus as endereçava. Afirmam, ao contrário, o uso do livre-arbítrio por parte destes e exprimem apenas que lhes fora deixada a liberdade de êxito a eles que até então tinham tido obstados os seus intentos. Entre os que seguiam a Jesus ia um mancebo coberto unicamente com um lençol. Os soldados o prenderam, mas ele, porém, largou o lençol e lhes fugiu nu das mãos. A presença desse mancebo tinha uma razão de ser. Encerrava, segundo o Espírito, um ensinamento. Previsto e preparado fora tudo quanto houvesse de concorrer para a realização da obra que o mestre descera executar, desempenhando a sua missão terrena. O espírito do mancebo, antes de encarnar, aceitar a missão de servir de instrumento e meio para a lição que resultaria da sua presença ali. Assim, sob a inspiração do seu guia e protetor, impelido pelo espírito, ele se foi colocar, coberto apenas com um lençol, entre os do séquito de Jesus, na ocasião em que este ia ser preso e conduzido ao pretório. De sorte que, por influência espírita, se deu aquilo que havia de suceder. Aquele mancebo, que envolto num lençol, seguia a Jesus, simbolizava a lei antiga, que trazia consigo o emblema da morte. Detida no seu curso, ela se despoja de suas insígnias e se mostra tal qual o Senhor a fez. Imitando o mancebo que acompanhava Jesus, deixai vós todos os vossos lençóis nas mãos dos incrédulos, que procuram deter-vos os passos. Despojai-vos das insígnias da morte. Estais envoltos em fraudes, em maldades, em vícios. É esse o lençol que vos cobre, porquanto, perante Deus, sois corpos mortos. Abandonai esse invólucro fúnebre, abandonai-o nas mãos dos que tentam deter-vos os passos na senda do progresso moral. Apresentai-vos nus diante do Senhor, isto é, levando unicamente um coração puro, tal como ele vo-lo deu. Acompanhai o Cristo no seu trajeto para o pretório e deixai pelo caminho os vossos vícios, causa de sua ida até lá, pois que o que fere e flagela são os vossos crimes, as vossas transgressões, as vossas faltas. as vossas desobediências à lei da justiça, de amor e de caridade, são os insultos que ele recebe. Segui a Jesus, caminhando pelas sendas que vos traçou, quando desempenhava a sua missão terrena, mostrando-lhe os frutos produzidos pelos sofrimentos morais que lhe causastes, a sua passagem pela terra. Abrandareis esses sofrimentos. Graças a Deus.